padrão de Deus, mas eu estou batendo em alguns alicerces, falando algumas coisas e trazendo algumas coisas para nós. Amém? Quem estava na quinta-feira? Alguém estava ou não? Né? Eu gosto sempre quando Deus sela com a presença, com as coisas que nós temos. Hoje é dia de ceia também, então temos coisas para nos arrumar. Vamos lá. Primeiro ponto importante. O que é uma igreja irresistível para Deus? Pergunta para quem está do seu lado. O que é uma igreja irresistível? Uma igreja irresistível é uma igreja que, primeira coisa, ela tem que pregar algo que é importante. Se ela é profética, como a própria igreja nasceu de forma profética, João Batista abrindo o caminho, a palavra de Deus diz que o Senhor não voltaria enquanto o espírito de Elias não convertesse o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Então, uma igreja que é uma igreja que anda no padrão de Deus, ela prega arrependimento. Chacoalha quem está do seu lado, eu sei que está calor, eu também estava, mas estava na apresentação do meu filho lá num ginásio, não sei lá quantas pessoas, estava mais quente ainda, mas olha para quem está do seu lado, chacoalha ele e fala, acorda irmão, vocês estão assim com a cara assim, eu vou tentar ser breve, tá? Então uma igreja que prega arrependimento, leia comigo Lucas capítulo 15 versículo 7, digo-vos assim, 1, 2, 3 e digo-vos assim, então, uma igreja no padrão de Deus, uma igreja que prega arrependimento. Amém, amados? Que vai nos falar, ó, tem coisa errada, tem coisa que tem que mudar em você, tem coisa que tem que ser ajustada. Se tem coisa que você está fazendo que não está no padrão de Deus, arrependa-se. Por quê, pastor? Porque para nós, humanos, assim, ó, quando a gente é confrontado, quem já foi? Quem já foi? Né? Quando a gente é confrontado, principalmente pela palavra, ou às vezes por um líder, por uma postura, a gente não gosta. Inclusive tem uma das cartas que ele, Paulo fala, quando a gente está sendo corrigido, ninguém gosta quando está sendo tratado. Amém, amados? Mas depois a gente vê o efeito. É ou não é? Às vezes dói um pouquinho, às vezes corrige. Eu, pelos meus anos assim de pastoreio, 12, dependendo do tipo de gabinete que eu tenho com a pessoa, gabinete, né, quando eu faço aconselhamento durante a semana, dependendo do tipo de gabinete, eu já penso assim, ó, não sei se vai aguentar. Já fico assim na minha leve experiência, a pastora me pergunta, eu já falo, muito provavelmente vai sair da igreja. Por quê, pastor? Porque no momento em que é colocado diante da palavra, é confrontado no seu caráter, nas coisas que você carrega desde sempre da sua natureza pecaminosa, porque você tem coisas dentro de você que estão acontecendo há muito tempo, que são, elas estão com você desde que você nasceu, sim ou não? Da minha natureza carnal, de raiva, de ódio, de amargura, de rebeldia, de coisas que estão dentro de nós. Então, né... dependendo de como é o tempo ali de gabinete comigo, às vezes a pastora fala, como é que foi? Eu falo, Deus queira que não, que eu possa estar errado. Mas pela forma que enfrentou, pela forma que recebeu o confronto com a palavra, o confronto com o seu caráter, com as coisas, muito provavelmente vai sair da igreja. Não demora muito, o que acontece? Poxa, pastor, foi muito legal o tempo aqui, mas eu quero ir embora. Deus te abençoe. Amém. Uma igreja que anda no padrão de Deus, ela está mais preocupada em trazer júbilo aos céus do que com as coisas dessa terra. Quem pode dizer amém? Amém, amados? Que nosso encontro é com Jesus. A minha meta é que a nossa como igreja, a Jesus, Jesus fala que seja feita a sua vontade assim na... Como ela é onde? No céu. Se aqui tem coisa de pecado, tem coisas que estão ruins na sua vida, ele vai ser confrontado. Por quem primeiramente? Pela palavra. E muitas vezes vai ser uma pregação do pastor. Esses dias eu ouvi também um negócio, uma pessoa me dando um testemunho. Mas bom, eu gostei também do testemunho. Posso compartilhar ou não? Dizendo que uma pessoa estava brava comigo, que queria me achar na rua aí. Porque o pastor falou não sei o que, não sei o que. Porque certas atitudes que falou do meu filho, fala que ele vai para o inferno. Irmão, não sou eu que estou falando. Quem fala é a Bíblia. Amém, amados? E eu não posso mentir, se eu mentir, eu que vou para o inferno. E eu falo para meus filhos, mentir jamais. Quem mente é filho de quem? Meus filhos já sabem de decor. Quem mente é filho de quem, Lucas? De quem? Fala alto aí. Do diabo, irmãos. Então eu prefiro ficar com a verdade e ter confusão com as pessoas nessa terra, mas pregar arrependimento. Amém, amados? Porque aqui na justiça do homem que a gente acha justo, como Jesus está falando, ok. Mas eu quero trazer júbilo para os céus. Não é verdade? Quem vai me recolher, quem vai cuidar da minha vida, quem me abençoa, quem faz tudo, é isso que a gente tem que agradar. Chacoalha quem está do seu lado e fala, igreja séria, igreja que prega a Bíblia, fala de arrependimento. Amém, amados? Confronta pecado, fala de arrependimento, faz cura, mexe nas feridas onde é que está, limpa a pessoa, esse é o modo a gente agradar os céus. Segundo padrão, ótimo, de uma igreja irresistível a Deus. Lê a primeira carta aos Coríntios 1:18 comigo, 1, 2, 3 e já! Opa, pausa, pausa, vai, mais uma vez. Mas para nós, é o quê? Poder de Deus. Falar para os outros que orar, que entregar a vida para Jesus, que certas coisas vai fazer diferença. A pessoa fala que isso não faz diferença nenhuma. Quem já ouviu gente falar assim? Que adianta você ir na igreja? Que adianta não sei o quê? Que adianta não sei o que lá? Olha aí, você está tendo um problema, você tem uma perseguição, você tem alguma coisa. Acontece com todo mundo, sim ou não? Há dias bons, há o dia mal, e acontece com todo mundo, tem essas fases. Contudo, nós temos que ficar com a mensagem da cruz, que é uma loucura para quem se perde. Para quem se perde é uma loucura. Poxa, mas será que as coisas que eu faço, o modo como eu vou agir, as coisas como eu me comporto, o não reconhecer Jesus vai fazer diferença? Deus não é amor? Deus não tem, não são assim as coisas que acontecem? Não, não. Certamente a palavra da cruz é loucura. Então vou dar uma dica boa para você. Posso ou não? Então quando alguém falar assim, ó, aquela tua igreja lá é muito louca por causa das coisas de Deus, aí você fala, graças a Deus, estou no lugar certo. É ou não é verdade? Sim ou não? Sim. Alguns comportamentos do mover de Deus, orar em línguas, as pessoas caírem na unção, as pessoas chorarem, as pessoas gritarem, um monte de gente fala que é loucura. Aí eu olho em alguns lugares que eu vejo a pessoa acabada, sem consciência nenhuma, jogada na rua, ali ó, depois de uma festa, jovem, que tem dinheiro, que tem condição com todas as coisas, tudo arrepiado, todo mundo fez o que quis com ele e com ela durante a noite inteira. Isso é loucura. Isso é sanidade. Dá um sorriso para quem está desesperado e fala, meu Deus do céu. Não é verdade? A mensagem da cruz é loucura para quem se perde, mas para nós, poder de Deus. Amém? A mensagem que Jesus crucificado, que Jesus morreu pelos nossos pecados, toma a igreja que anda no padrão de Deus, tem que pregar a cruz, tem que pregar a salvação, tem que falar da salvação de Jesus, que para nós é o que nos empodera, que nos dá graça, que nos fortalece. Amém, amados? Terceira característica, dentre tantas que eu estou colocando, só a terceira de hoje, essa eu gosto, vai. Marcos 10, 14. As crianças estavam vindo para Jesus. Jesus abençoa as crianças diversas vezes, né? Algumas passagens falam isso. Então as crianças começam a vir tumultuar o culto. Não é verdade? Elas vêm na frente, sobem no altar. Pode ver que eu nunca repreendo nessas coisas. É claro, tem uma ordem quando atrapalha um pouquinho como os outros estão recebendo o culto. Mas uma igreja que anda no padrão de Deus, olha lá, Jesus porém vendo isso, o que, que ele fez? E disse-lhes. Mais uma vez, deixai vir a mim os, não os, não os, não os, por quê? Uma igreja no padrão de Deus tem uma preocupação com as crianças, amém, amados? Quem estava no último domingo quando chegou os juniores aqui? Sim ou não? Pularam, brincaram, gritaram, não foi assim? Correram, festaram. Eu pedi para a igreja, nem todo mundo obedeceu o pastor, né? Agora pode pedir perdão aqui na ceia e ficar. Falei, quando eles chegarem, pulem também, gritem também, celebrem também com as crianças. Nem todo mundo quis, né? Mas tudo bem, não tem problema. Mas se tivesse Jesus aqui, vocês iam ver Jesus igual está aqui, ó, indignado. Por quê? A Bíblia fala que a gente não pode embaraçar, constranger as crianças. Quem pode dizer amém? Se você está mais velho, ok, não aguento mais adorar de pé, pastor, não aguento mais brincar na presença de Deus, não aguento mais me alegrar com as coisas que Deus fez na minha vida, não, eu prefiro me alegrar com o jogo de futebol, prefiro me alegrar com o seriado, prefiro me alegrar com o dinheiro que eu ganho, prefiro me alegrar com outras coisas, está vendo como prega arrependimento aqui, né? Prefiro me alegrar com outras coisas, que é mais legal, com o churrasco, com o negócio que eu comprei, com o meu time que ganha, com a festa que eu vou, prefiro me alegrar com isso do que com as crianças celebrando a presença de Deus. Aí você não celebra, eles estão celebrando, como é que você se sente? Como é que você acha que essa criança se sente? Quando ela está fazendo algo que não é o padrão que todo mundo está fazendo, como é que ela se sente? Fala aí, igreja. Embaraçado. Constrangido. Então aqui eu não posso me comportar assim, aqui eu não posso me alegrar, aqui eu não posso fazer as coisas assim. Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala, uma igreja no padrão de Deus não embaraça as crianças. Amém, amados? Amém, igreja? Criança quer brincar, brinca, criança quer fazer as coisas, claro, o culto tem ordem, a Bíblia fala, mas eu estou conseguindo me fazer entender, sim ou não? Uma igreja que anda no padrão de Deus vai entender que das crianças ou delas é o reino dos céus, Querido, Satanás está atacando as crianças desde que elas nasceram. Desde antes, ela já nasce com uma natureza pecaminosa, ela já nasce tendendo para o mal, ok? Por mais que é bonitinho, se você não podar a natureza pecaminosa dela, vai dar ruim. Amém? Amém, amados? Essas coisas é só psicológica, que a criança, isso aí não tem nada, nenhuma base bíblica. Não, a criança nasce boa e a sociedade fez ela assim, isso é doutrinamento, na verdade, inclusive, e do inferno, não tem nada a ver. A gente nasce com a natureza pecaminosa que tem que ser cerceada, cortada, retirada, e até que a gente se converta. Vá para Jesus na nossa maturidade. Mas aqui eu quero focar nisso. É uma igreja que recebe as crianças e direciona as crianças. A nossa igreja é maior o espaço das crianças do que o do templo. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Não sei se alguém nunca entrou no Ministério Infantil. O Ministério Infantil é o mesmo barracão desse aqui, ó. Tudo lá. As salas são maiores para ele. Claro, não está nada terminado ainda. Estamos trabalhando, vamos ajustando. Mas o investimento que a gente fez no Ministério Infantil, por exemplo, em paredes, foi muito maior do que eu fiz aqui no templo. Que nós subimos tijolo, colocamos uns blocos aqui, colocamos, fizemos aqui. Isso aqui é só drywall, tá? Só drywall que a gente montou assim. Né? E tá aqui, glória a Deus, a estrutura. Mas no infantil, nós, ó. Tinta, dinheiro, adesivo, vamos tentando o máximo que a gente pode. Por quê, pastor? Porque delas é o reino dos céus. Eu preciso que todas as crianças se alegrem de vir na igreja. Minha alegria, graças a Deus, é ver a confusão que tem quando sai do infantil. A maioria gritando, chorando. O Thiago, que é o baixista aqui, no último culto, nem sempre ele fica todas as escalas, eu acho. Não sei porque que eles duplicaram, acho que geralmente a Paty leva eles embora no segundo culto. Mas acho que a Mari estava dançando, que é a irmã mais velha dele. E o pai estava ministrando louvor. Olha que alegria, não é alegria, amados? A criança e o pai, né? A criança que viu o pai, agora os dois ministrando no altar. Ainda mais na quinta que teve um mover, foi uma glória aqui nesse lugar. Aí o Rafael chegou para mim, que é o filho desde 5 ou 6, chegou para mim assim, vou ficar no segundo culto. Né? Tipo assim, ó, ganhou um prêmio, deu, vai Rafa, vai com tudo. Voltou, foi pro infantil correndo, que alegria, é assim que tem que ser. Os meus é a mesma coisa. Né, pastora, quando a gente, meu Deus, quando não vem no primeiro culto aqui, vira uma guerra lá em casa. Geralmente é a pastora que leva a culpa. Né, que eu falo, não, o pai não tem conversa, o pai vai acordar cedo, 7 e pouco, estou indo para a igreja. Se não acordou, não vai ter jeito. Geralmente a pastora fala, deixa eles dormindo. Aí as crises que tem de domingo na nossa casa é isso. Porque não me acordou para eu ir com o pai no culto. Não é que ele quer pegar o culto, irmãos, ele quer brincar lá no futebol, né? Mas independente disso, é bem recebido no ambiente da igreja. Posso ouvir um amém? Sente a vontade no ambiente da igreja, sente aceito no ambiente da igreja. E é assim que a gente tem que ser com as crianças. As crianças fazem parte da igreja. Meu sonho é um dia ser o pastor dos seus filhos, para quem tem filho. Por enquanto, às vezes eu vou ser o pastor do pai, porque a gente não interage tanto. Embora eu interaja às vezes mais com as crianças do que com os membros que eu vou lá, dou para eles, fico com eles. Contudo, eles ainda estão debaixo da sua autoridade. Mas vai chegar um dia que eles vão querer vir na igreja sozinho. Amém, amados? E aí a gente coloca eles nas águas, batiza eles. Se bem que nem isso eu tô. Vocês viram o testemunho dos juniores? Posso contar isso ou não? Quem estava aqui no domingo quando eles chegaram? Levanta a mão. Aí eu perguntando os testemunhos, uma irmã, eu perguntei para um menininho, eu acho, ou para uma menina, não lembro. Eu falei, o que você mais gostou? Ele foi batizado 3 vezes. Eu falei, uau, foi batizado 3 vezes no Espírito Santo, falou em línguas 3 vezes. Dele, não, nas águas mesmo. Não, mas quem que te batizou nas águas? Não teve? Eu perguntei, teve batismo nas águas? Aí uma menina que estava ali, eu que batizei ele, pastor. Mas a gente não pode embaraçar eles. Se essa é a brincadeira, quer brincadeira melhor? É ou não é verdade? Né? Se é isso que motiva o coração deles, uma igreja que anda no padrão de Deus, uma igreja que se importa com as crianças. São diversas as passagens bíblicas que Jesus enfoca nas crianças. Delas sai o perfeito louvor, delas é o reino dos céus, não as embaraceis, deixa vir a mim. Posso ouvir um amém, amados? Satanás, ele recebe elas de braço aberto. Quem já percebeu? Vai assistir um desenho, qualquer um que você for assistir agora. Tem coisa ruim ou não? Ou se tem, ele não poupa em fazer as coisas. Então nós vamos focar também, uma igreja que anda no padrão de Deus, que é resistível para o Senhor, se preocupa com as crianças. Investe nas crianças. Eu confesso que eu fui resistente ao retiro dos juniores, eu confesso. Porque eu fico preocupado, tá bom, amados? O pastor fica preocupado de verdade. É um monte de fatores. São N fatores. Diversos fatores. Embora eu já, meu Deus, já levei mais de 1000 crianças para descer de trem. Porque eu trabalhava com evento, então eu já fiz um monte de coisa. Mas quando é os filhos de vocês assim, é dormir, eu fico um pouco mais preocupado. Amém? Então, falei, então cuidem de tudo, quero segurança total, quero. toda a preocupação, mas foi bênção, amém, amados? Ano que vem vamos investir mais nelas. Posso ouvir amém? Amém, pastor, não tenho filho. Investe em alguém. Não é verdade? Investe de verdade mesmo. Né? Investe em alguém, deixa uma criança aí, já imaginou que bênção? Uma criança tem um encontro de Jesus e você que investiu no filho do outro? Quer um amor maior que esse? Investir nas crianças de outras pessoas? Glórias a Deus! Embora eu acho que não ficou nenhuma criança com problema de ir por causa financeiro, pelo que eu vi lá no retrospecto, que a gente fez esse mapa aí para ver como poderia ajudar, o que queria fazer. Diversas pessoas também ajudaram enviando crianças, graças a Deus. Mas temos que ter essa preocupação. As crianças são importantes para nós. Vai, próximo. E volta um pouquinho, olha para quem está sentado e fala, não constrange a criança. Amém? E quem é pai ou mãe aqui? Quem é pai ou mãe? Levanta bem a mão. Para com essa história que Jesus está triste com a criança, hein? Já vou avisar para vocês, pode baixar a mão. Jesus não está triste com as crianças. Jesus pode estar triste com você que não está corrigindo do comportamento dela. Agora, com ela, ele não está. Ele fala, deixa vir as minhas crianças, não as embaraceis. Ele tem que ter um relacionamento de Jesus com as crianças. Amém, amados? Ele fala, ó, isso não é legal, isso não está certo, isso não deixa isso te assolar, não deixa. Jesus está sempre de braço aberto com a criança. Amém? E vou falar mais uma, lembrei de uma coisa, igreja é ceia, tem que exortar. Dá um toquinho no ombro de quem está do seu lado e fala assim, ó, não coloque as suas emoções dentro da sua criança. Posso ouvir um amém, amados? Amém, amado? Está com a criança, corrigiu, fez o que tinha que fazer, fez, deixou de castigo, bateu, seja lá o que for, né? Fez o que tinha que fazer, fez. Depois não dá para ficar com um biquinho para criança, com carinha feia, sem falar com seu filho e com sua filha. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Corrigiu. Pagou o preço, a criança pagou a pena. Abraça e beija. Te amo. Coisa que me deixa, pensa alguém que fica com a ira do Senhor, é quando começa esse tipo de coisa. Se é assim no ritmo da sua casa, deixa eu te explicar. Não é o padrão bíblico. Jesus, quando a pessoa veio, pediu, arrependeu, o que o pai do filho pródigo faz? Ele abraça, ele dá um anel, ele dá a roupa e não fica, estou te recebendo, mas três dias sem falar com você porque você ficou fora. Irmãos, se arrependeu, você não vai ficar colocando rejeição no coração da criança. Glória a Deus. Lembre de como você foi rejeitado, por isso que você tem esse comportamento às vezes. Ai, fica de malzinho com a criança. Quem que é o adulto, gente? Espero que seja você na criação dos seus filhos. Então, corrigiu e seja rigoroso na correção. Falou que vai pôr de castigo, põe de castigo. Falou que vai... Não está gravando, posso falar mesmo. Falou que vai bater, bate mesmo. E ponto final. Você estabelece seu padrão. A Bíblia fala que aquele que fustiga com a vara salva a alma do filho da morte. Ok? Ok? Tem toda uma geração aí, ó, que não apanhou, que não foi corrigida. Tá aí, vocês estão vendo. Bate em pai, rouba dinheiro da mãe, cai em droga, faz um monte de coisa. Amém, amados? Amém, igreja? Ótimo. Então, mas não pode ficar com isso. Tá ficando com essas coisas assim? Para. Não tem essa. Corrigiu? Não, te amo. Para quem já me viu corrigir os meus filhos, que não é uma nem duas, eu faço direto. Corrijo na hora, no mesmo segundo, dá um abraço, um beijo, te amo, você é meu, segue a vida normal. Já pagou o preço que tinha que pagar. Ok? A gente não faz... pressão psicológica na cabeça da criança, nem fica querendo implantar ódio ou coisa, não faça isso. Corrigiu, está corrigido, ponto final. Você lembra quando você era criança, como você sofria, quando os outros te deixavam de lado, quando não falavam com você? Não faça isso com seus filhos em nome de Jesus. Cria uma geração que sabe ser amado, que daí ele não tem problema nenhum em errar e te falar, porque ele sabe que ele vai ser corrigido e segue a vida. O problema é isso, ficar 3 dias, 2 dias sem falar com o filho e com filha, se acorda que está só e fala, misericórdia, irmão. Amém, amados? Ok, não, você vai ver, Jesus é que vai ficar indignado daí. Não vamos fazer isso. Vai, próximo. Ok, Romanos 15:1, leia comigo. Uma igreja no padrão de Deus é uma igreja que suporta e edifica. É uma igreja que suporta e edifica. Amém? Por quê, pastor? Nós que somos mais. fortes, o que a gente faz? A gente suporta as debilidades dos e não agrada você mesmo. Quem é forte tem que ter responsabilidade de suportar o que os outros estão fazendo e não querer fazer a tua vontade, agradar. Se o outro está em pecado, se o outro está com dificuldade, está dentro da igreja, está buscando as coisas, está buscando restauração, você mostra que você é forte fazendo o quê? A Bíblia fala aqui, ó, suportando as debilidades do outro, suporta as debilidades dos fracos e não agrada a você mesmo. Você se preocupa em quê? Em colocar um outro em primeiro lugar, porque isso é bom para a edificação. Amém, igreja? A igreja cresce, a nossa, graças a Deus. É sempre gente nova, gente. Vai vir gente que tem pecado, vai vir gente que faz confusão, vai vir gente que fofoca dos outros, vai vir gente que fala mal dos outros, vai vir gente que tem ciúme das coisas, vai vir gente que quer se aparecer, vai vir todo mundo, todo tipo de gente, igual nós já fomos. Mas saímos do império das trevas e hoje estamos no reino da luz. Então, nós temos que suportar as debilidades do outro. Ah, eu saí da igreja por causa de fulano, por causa de Beltrano. Então, provavelmente você era fraco. É, pastor. É o que a Bíblia fala. Que a alegria do Senhor é a minha força. Nas minhas fraquezas, quem se faz forte? Deus se faz forte, é o versículo que fala. Então, nós temos que saber suportar os outros. Aguentar as debilidades dos fracos. Não agradando a nós mesmo, vou contar um caso aqui, posso ou não? Sem falar nomes é melhor, né? Mas moral da história, os presbíteros têm escala, presbíteros, diaconato, de cuidar da igreja. Cuidar da igreja. Aí tinha um presbítero nosso que estava cuidando aqui da igreja, e ele tinha que fechar a igreja para o ensaio do teatro, lá na outra igreja. O horário que o teatro tinha que chegar era 8 horas para ensaiar, e ia embora 9h45, porque esse presbítero estava com o primeiro filho nascido lá, e estava a esposa em casa, mas ele veio abrir a igreja, amém, amados? Beleza, o que aconteceu? O abençoado pessoal do teatro chegou 9h30, para ensaiar, era uma irmã que era líder do teatro, chegou 9h30, aí ele falou, então o negócio é o seguinte, vocês não vão ensaiar hoje, 9h45 eu estou indo embora, nós estamos fechando a igreja, tal, tal, tal. A líder do teatro na época, que era jovem, deu um... E começou a gritar com ele, falar, não sei o quê, que responsabilidade, que não sei o quê, que... Ele respondeu ela, nem foi acho que mal educado, pelo que eu sei mais, respondeu assim, foi mais ríspido. E aí, obviamente, quando você está errado, você tem uma natureza pecaminosa, você sabe manipular as coisas. O que aconteceu com ela? O que aconteceu quando um homem repreende uma mulher, irmãos? Imagine que não é o marido, não é o pai, não é a coisa. O que acontece? O que aconteceu? Chorou! Aí eu recebi o relatório no outro dia. Tal, 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 tal. Ótimo. Ótimo comportamento. O que você fez, pastor? Os dois estão de banco. Você não é mais líder do teatro. Acabou para você, não tem responsabilidade, não cuidou dos outros, não respeitou a família dos outros, brigou com o outro, não respeitou o outro que é mais velho, que é a autoridade. E o outro, está de banco também, 3 meses de banco. O que eu fiz? Não soube suportar o mais fraco. É mulher? E é mais novo? Se é um presbítero, se é um ancião, a palavra presbítero no original é ancião, elder, né? Ou quem é mais velho. Se você não, você tem que, na minha percepção, tem que ser o mais forte. Posso ouvir um amém, amados? Não cuidou do mais fraco, está de banco também. Pronto, acabou a confusão. Palavra serve para edificação. No que depender de vós, tende a paz com todos. Os mais fortes suportam os mais fracos, é a mesma passagem que eu posso usar para falar, se você está brabo com teu filho e outras coisas, já corrigiu, não pode ficar de dodóizinho, você é mais forte, você suporta a debilidade do outro até que ele amadureça. Não estou falando de 2 adultos, amém, Matos? Teu filho tem 18 anos, 17 anos, já é um homem ou uma mulher, aí tem que tratar, aí é outro procedimento, mas estou falando das crianças, glória a Deus. Então dá um sorriso para quem está do seu lado e fala, se você é forte, irmão, você aguenta os outros, irmão, amém? Vai, próximo. Ótimo. Bem-aventurados os humildes de, porque deles é o reino dos céus. Uma igreja que anda no padrão de Deus é uma igreja que é humilde de espírito. O que é humilde de espírito, pastor? Saber que a gente não consegue fazer nada sem o Espírito de Deus. saber que nós não podemos fazer nada do que depende de nós mesmos. Nós temos que ser direcionados pelo Espírito, guiados pelo Espírito. Não é pensar menos de si mesmo, mas entender que sem Ele a gente não consegue fazer. Então, a dependência é do Espírito Santo, Ele que direciona as coisas. Porque, pastor, a palavra diz que o homem carnal anda de acordo com as vontades da carne, mas o homem espiritual é guiado pelo Espírito. Uma igreja que anda no padrão de Deus, que é restiva a Deus, é uma igreja humilde. Não se exalta, não fala de si mesmo, deixa que os outros falem. Amém, amados? Se coloca no nosso lugar, deixa as coisas, continua fazendo nosso trabalho, né? E vou agregar algo aqui, posso ou não? Que não se defende, irmãos. Você não precisa se defender. Te mantém sabendo que Deus está cuidando de todas as coisas. Ataque a gente recebe constantemente, vai receber constantemente. Eu fico até preocupado quando eu não recebo ataque. Eu falo para o pastor, eu falo, nossa, a vida está muito fácil, hein? Estão gostando muito da gente, estão falando muito bem. Tem que alguém me criticar, fazer um ataque, querer fazer uma coisa, jogar uns negócios lá na frente da minha casa. Tem que ter, senão eu não estou indo contra as trevas. Né? Tem que ter as coisas, tem que ter certos confrontos. Por quê, pastor? Para mostrar que a gente está indo na contramão do mundo. Só que nós não nos defendemos. Como é que a gente responde? A Bíblia fala, pelos frutos vós conhecereis. Todas as vezes que criticaram, falaram um monte de coisa, o resultado é mais gente vindo, mais gente sendo salva, mais pessoas sendo tocadas, mais Deus movendo. Sempre. Pode vir ataque de dentro, pode vir ataque de fora. Nós somos humildes, nós recebemos. Amém, amados? Amém, igreja? Mas também não pensa menos, não é pensar menos de si próprio, mas saber que a gente depende de Deus, né? Que nem o Senhor se agrada dessas coisas. Vai, próximo, quase acabando. Uma das mais importantes, sem sombra de dúvidas. Mateus 4:23. Percorria Jesus. Uma igreja que anda no padrão de Deus é uma igreja que prega o reino dos céus. Uma igreja que prega o reino dos céus, ela não vai estar preocupada com religião. De verdade mesmo. Religião em que sentido, pastor? Vamos pegar o padrão do que os outros falam que é sucesso. Pode ser? Pode ser? Amém, amados? Uma igreja cheia é um sinônimo de sucesso? Sim ou não? Seja sincero, sim ou não? Sim, claro que é. Uma igreja que tem bastante cultos é um sinônimo de sucesso? Sim ou não? Sim, claro que é. Uma igreja que tem bastante gente é um sinônimo de sucesso? Sim ou não? Uma igreja que tem uma grande estrutura bonita, tudo feito, mármore, sei lá, um monte de coisa, ou mesmo a nossa também, é grande a estrutura aqui para a cidade. É um sinônimo de sucesso? Sim ou não? Sim, claro que é. O sistema religioso, o que ele vai fazer? O sistema religioso é alguém com um mediador prestando culto, fazendo um ritual, algo ritualístico, amém, amados? Ritualístico, vir no culto, igual um monte de gente fala, não, já fui no culto hoje, uma vez no mês, tá bom, era a única... Quem é casado ou casada aqui? Já imaginou seu marido ou esposo só aparecesse lá em casa uma vez no mês? Ia ficar meio ruim, eu não ia? Ou sim? O que está dizendo isso, pastor? Uma igreja irresistível no padrão de Deus, ela vai pregar sobre o reino dos céus. O reino dos céus traz cidadãos para o reino, traz pessoas que nasceram de novo, traz pessoas que têm todo o potencial de operar na mesma operação que Jesus operou nessa terra, fazendo até coisas maiores da sua especificidade, dentro do lugar que você, das suas capacidades, daquilo que você tem. Um sistema religioso, ele vai preservar a religião. Em que sentido, pastor? Deixa eu explicar. Por exemplo, irmãos, seja bem sincero. Para uma pessoa que é novo convertido, o que é melhor eu fazer? Eu agradar ou corrigir? Para quem está chegando agora, você acha que alguém gosta de confronto? Sim ou não? Não. É claro que a gente acolhe, mas a gente fala a verdade. Pregar o reino dos céus é falar assim, ó, te amo, você é uma bênção, você já tem com Jesus, só que assim, você não é meu, você não é da minha igreja, eu não sou o seu dono, se você sair daqui eu não posso falar que você vai morrer, que você vai para o inferno, que não existe, mas não posso falar isso. Claro que você pode fazer isso, se você se desviar, sim, mas você foi para uma outra igreja, você mudou de lugar. Estou falando bem as claras aqui, posso ou não? Amém, amados? Então essa coisa de mandar na vida dos outros, essa coisa de... Entenda que direcionar não é mandar. Sou seu líder. Cara, a melhor coisa para você é isso, 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 isso. Se você não quiser obedecer, o problema é seu. Cada um prestará contas de si. mas eu instruo as coisas, eu falo as coisas. Vou pegar o exemplo do Lucas, meu amado, que pregou outro culto. Lucas, eu estava com 27 anos, 28, eu acho, né, Lucas? Aí nós fomos jantar lá na minha casa, lá, quando eu morava lá em Curitiba. Deu, Lucão, e aí, como é que tá as coisas, relacionamentos? Você já está começando a me dar confusão, né? Porque o Lucas é uma benção, é ungido, né? Eu não acho ele bonito, mas tem que... As meninas todas achavam, né? Eu e a pastora não é uma nem duas, é algumas que vinham falar comigo, o Lucas gosta de mim. Deu, sério? Porque eu conheço o Lucas, né? Nisso a gente sempre teve relacionamento aberto, eu conheço desde quantos anos, sei lá, 20 anos, Lucas? Quantos anos você tem? 32. Então eu conheço o Lucas desde os 20, né? Sempre foi presbítero, sempre foi quem mais pregou quando eu não preguei, todas as coisas. E as meninas vinham, o Lucas está apaixonado por mim, ele prega olhando para mim, eu, irmão. Olha, várias, né, pastora? Várias. Teve gente que até saiu da igreja. Olha, eu acho que o Lucas não gosta de você, mas... Você gosta, tudo bem. Mas quem disse que ele te deu, assim, para que ele gostasse de você? Nenhum me disse. Só que, assim, Lucas já está ficando mais velho, está ficando homem, também sou preocupado com... Né? Tem uns que preferem casar com Jesus, né, Reinaldo? Mas tem outros que querem casar nessa terra também. E o Lucas, eu sabia, queria ter família, ter filho, não é, Luquinha? Aí chegando na minha casa, o Lucas, já tinha um relacionamento, isso deve fazer uns 4 anos, então, 9, 8 anos juntos. Amém, amados? Lucas, você está querendo se envolver, ter relacionamento, como é que é as coisas, tal, tal, tal? Conversa de eu. Posso falar, Lucas? Lucas é meu filho, assim, nesse sentido. Então, conversamos, ok. Você tem facilidade? Não tenho, pastor, de me aproximar das pessoas que têm um relacionamento. Não sei muito como fazer. Também nunca namorei em outras coisas, e é uma benção, mesmo, já imaginou falando com um homem de 20 e poucos anos, falando isso, não beijei ninguém, nunca nada. Falei, então, Lucas, então a parada é a seguinte, Lucas, até os seus 30 anos, se você não achar alguém, eu vou achar para você. Falei mesmo, não falei, Lucas? Moisés estava junto nesse, estava ou não estava, Moisés? Qual que era a nossa pressão? Está chegando os 30. Se você não se move, eu te ajudo. Quem mais, quem melhor do que pessoas que cuidam da sua vida, que te conhecem bem, que sabem que você... Amém, amados? Que já é casado, que é preocupado com o seu ministério, que é preocupado com a sua vida com Deus, do que alguém para falar, ó, né? Sugiro isso aqui, eu nunca ia obrigar ele a casar com ninguém, mas eu, obviamente, se ele não tivesse coçado, ia sugerir. Não é que eu estou mandando na vida de ninguém. Amém, amados? Mas precisa ter uma influência. Mas por que você está falando dessas coisas, pastor? Eu estou falando porque é diferente de manda, tem que fazer não sei o que, tem que não sei lá. Isso é não sei o que lá, isso é não sei. Posso contar mais um testemunho rápido? Dá tempo? Se alguém ligou para a pastora, vou falar tudo aqui, posso falar, amor? Uma abençoada aqui dessa igreja mandou uma mensagem para o Instagram para a pastora. Pastora do céu, olha só, um casal novo começou a vir na igreja, tal, 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 né? Dois jovens começaram a vir na igreja, dois jovens, amor, né? E daí eles estavam queriam começar a namorar, tal, daí foram perguntar para os líderes de cela falaram que eles não podiam namorar, não podiam se ver, que tinha que sentar longe um do outro na igreja, que se não, sei lá, que... Se eles saíssem da igreja, Deus não estava mais com eles. Mas nossa, a pastora me falou isso na hora, eu falei, mas que... Quem está fazendo isso? Liga para o Arão agora. Arão, que líder de cela que está querendo mandar na vida dos outros? Quem ensinou isso aí? Onde é que está na Bíblia? Já brabo aqui. A pastora mandou mensagem. Já ia ter uma reunião com os líderes de cela. Vocês estão doidos? Amém, amados? Nós não mandamos na vida de ninguém. Cada um tenta mandar na sua. É o que Paulo fala. Eu luto comigo mesmo. Eu me esmurro para eu fazer as coisas certas. Falei, pelo amor de Deus. Aí ela mandou mensagem para Arão. Falou com a coisa. Daqui a pouco vem a mensagem. Aí eu pergunto, quem que é esse líder que falou isso? Aqui, eu já vou explicar uma coisa para você aqui nessa igreja. Se você nunca teve essa situação, ela pode acontecer com você. Você fala do outro aqui, ou fala alguma coisa, o padrão é que é o seguinte, chama os dois, senta um na frente do outro e fala, e agora, o que você falou? Agora vamos resolver. Amém? Amém, amados? Não tem tempo ruim. Nem eu fico devendo nada para ninguém, nem ninguém para ninguém. Pode ficar tranquilo, mas tudo é resolvido aqui cara a cara. Quem já viveu algo assim aqui? Poucos ainda, então vão ter que ter mais. Ou está todo mundo andando bem, graças a Deus. Ninguém mais fala um do outro aqui. Mas resolve as coisas, não tem problema. Aí a pastora perguntou quem que é o líder. Daí o que ela falou, pastora? Que ela queria saber se essa é a visão da igreja. Eu falei, claro que não. Nós nunca fizemos isso aqui. Aí ela falou. O que ela falou? Que era um casal que era de uma outra igreja, sei lá de onde eu armo. Você quer me causar confusão aqui no meu arraial. O que, que eu lá tenho a ver com outra igreja lá de outra cidade? Isso aí cada um que se resolva dentro das coisas. Que aqui a gente adota como padrão. Os presbíteros, os mais velhos, ajudam-se a pessoa a pedir orientação para o relacionamento. Então fala, vamos orar, vamos tirar um tempo, vamos ficar... Se pedir, quem não pede para mim, querido, não tem nada a ver com isso. Só que se não pede também, você não pode contar com a minha bênção depois. Tem um monte de gente que é uma benção. Vai, faz tudo o que quer, pronta, vai, volta grávida, quero casar. Fala, então, aqui tem um certo procedimento. Agora vai ter que esperar, ou vai aguardar, ou vai entrar num tempo de santidade. Amém, amados? Para remir aquelas coisas. Porque o que eu já vi de um monte dessas confusões assim, né? Aqui não podia contar de histórico de relacionamento, mas tá ok, vou te voltar para o reino para eu acabar a mensagem. Tem que pregar o reino dos céus. O reino não é uma religião. O reino é o seu relacionamento com Deus. O reino é o seu relacionamento como cidadão dos céus. Se um dia você tiver que mudar de cidade, você não vai para o inferno se não tiver uma bola de neve lá e você não ir numa bola de neve. Amém, amados? Ou se você vai na bola de neve lá e fala, poxa, pastor, não é parecido com a gente, não me identifiquei tanto. Isso aí é um problema? Não é um problema. Para mim, pelo menos, não é. Você é um cidadão dos céus. E o Senhor que eu confio, que fala ao seu coração, confio mais na capacidade dele falar com você do que na minha de comunicar alguma coisa, vai testificar para o seu coração. Onde eu tenho que estar? O que, que eu vou fazer? É muito normal, obviamente. Alguém de nossa igreja vai para outro lugar, procura uma igreja das nossas e fica lá, congrega. Nós temos gente que, né, congrega em um monte de outras igrejas. Sei lá onde, em Portugal, na Espanha, tudo quanto é lugar que o povo viaja dos nossos, procura uma bola, se agrega, vai ali, em muita coisa muito similar. Consegui me fazer entender, sim ou não? Nós pregamos o reino dos céus. Claro, nós temos uma igreja, nós vamos. Eu falei no último culto. Eu creio que Deus traz muitas pessoas aqui, porque todo culto eu vou fazer um apelo. Então o Senhor, às vezes, tem uma pessoa que ela não é da bola de neve. Assim, não tem o DNA nosso, não é apostólico, não gosta de coisa profética. Mas por que, que a primeira igreja que ele vai adentrar, ele vai vir para cá? Porque ele sabe que aqui nós vamos falar. Hoje meu filho estava lá na apresentação da escola. Aí pediram a oportunidade para fazer uma oração. Aí fizeram uma oração. O meu filho estava do meu lado. Eu, filho, se você tiver uma oportunidade de fazer uma oração para todas as pessoas, qual oração você vai fazer? Aí ele falou assim, uma oração para que eles entreguem a vida para Jesus. Falei, exato, pode até abençoar o dia das pessoas, pode fazer o que você quiser. Agora, irmão, deram o microfone para você, deram a oportunidade de falar, o que você tem que falar? Ó, quem aqui não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, quero te pedir para você fazer. Amém? Amém, igreja? Porque isso é o reino dos céus. Eu não preciso ficar te adulando, colocando mel em você, cuidando de você, para que você venha e seja meu. E eu vou, não, amado. O Senhor fala, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sei que às vezes nosso jeito confronta muita gente, e confronta mesmo, graças a Deus, mas também edifica muita gente, né? Eu falei da ministração de 5 anos atrás, meu Deus, quando eu olho as vidas das pessoas, 5 anos atrás uns não tinham filho, não era casado, nada aconteceu, hoje a gente vive tantas coisas maravilhosas em Deus. Então, olha para quem está do seu lado e fala, você é um cidadão do reino. Fala, você está numa igreja que prega o reino. Amém, amados? Amém? Uma igreja que prega o reino vai ser automaticamente direcionada a ganhar vidas. Por quê, pastor? Por um motivo simples. Vamos lá, mais um, último, estou quase acabando. Vai. E será pregado. Esse evangelho do qual? Esse evangelho do qual? Por onde? Para quê? Então virá o fim. Quando Jesus sobe, ele fala assim, eu vou voltar. Os anjos vêm depois que ele subiu aos céus e falam, o que vocês estão olhando aí para cima? Da mesma forma como vocês viram ele subir, um dia todo olho verá ele descer. Então por que você está falando isso, pastor? Porque o evangelho do reino tem que ser pregado em todas as nações. Ele é o testemunho de uma realidade do reino dos céus. Não é só a salvação, não é só o estar fazendo parte em comunhão do corpo de Cristo, uma igreja, o evangelho do reino dos céus, que você viu na passagem anterior, que é o quê? Salvar pessoas, curar enfermo, expulsar demônio, destronar Satanás, trazer o reino dos céus para a terra. Orar, jejuar, se dedicar à palavra, se esforçar na comunhão, no partir do pão, igual a gente vai fazer hoje aqui, vamos partir o pão, né? Vocês já me perguntaram, pastor, o que é esse pãozinho aí? Esse aqui é um pão asmo, tá? É mais parecido com o bíblico. Que alguém perguntou para mim se era bolacha. Por que a gente come bolacha? Né? Em vez de cear com pão, eu falei, não, irmão, na verdade, nosso pão que é o pão verdadeiro. Se você for pensar da Bíblia, o pão nosso assim não é o pão deles lá. Então o nosso está mais parecido aqui, graças a Deus. Né? Se esforça para que isso aconteça. para estar juntos. O evangelho do reino tem que ser testemunhado. Por isso que a gente enfatiza, ganhe vidas, ganhe vidas, ganhe vidas, ganhe vidas. Fale de Jesus, fale, seja um testemunho para as nações. Podem falar o que quiser da nossa igreja. Só não pode falar que a gente não está preocupado em ganhar vida. É ou não é? Só não pode falar que a gente não prega o evangelho. Ah, os caras inventam negócio de expulsar demônios, os caras falam coisa assim, fala. Né? É, igual os flames ontem, faz festa, pula, faz. Não fala nada na Bíblia que não pode. Se é ao Senhor, pode. Louvar o Senhor com adufes, com danças, com símbolos sonoros, com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Louvar o Senhor com danças, louvar o Senhor com flauta, louvar o Senhor. Tem louvar o Senhor com tudo. Amém, amados? E a gente faz. Glória a Deus. E isso é um testemunho, mas pregando o Evangelho, corrigindo as coisas, andando no padrão de Deus. Uma igreja irresistível para Deus. Para eu fechar. Vamos nos colocar de pé para você crer que eu estou acabando. Está quente mesmo, irmãos. Eu imagino que eu também estou derretendo aqui. Olha para quem está desse lado, fala, não reclame. Né? Fala, senão o inverno vem visitar a gente aqui nas férias. Tá? Tá amarrado em nome de Jesus. Vamos deixar assim, né? Vamos dar graça. Vamos lá. Uma igreja irresistível para Deus é uma igreja que coloca Jesus como o único caminho. Respondeu Jesus, eu sou. Eu sou. E a? Ninguém veio ao Pai senão por mim. Se há o nome da igreja que vai levar para Deus, está errado. Se é o estar num ministério ou outra coisa é o que vai levar para Deus, está errado. Se é o você saiu daqui e não é Jesus, está errado. Se é o batismo ou as outras coisas que vai levar para Deus, está errado. O único caminho, verdade e vida é Jesus. Reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Pastor, se eu puder ser batizado e for batizado é melhor? Claro que é, quem crê e for batizado será salvo. Mas eu não posso falar que o batismo é o padrão para ir para o reino dos céus, porque o ladrão está lá na cruz, ele não é batizado e ele é recebido. O Senhor fala, hoje mesmo estará comigo. Ele fala, quando entrares no teu reino, o nosso empenho é estar no reino dos céus. As outras coisas são todas coisas que são consequência. Nasci no reino, cresço no reino, amadureço no reino. Por que eu tenho que amadurecer? Para tomar posse da herança do reino e aí depois viver das coisas. A eternidade já começa para nós aqui. Quem pode dizer glória a Deus? Amado, você só dormiu num lugar, quando você dormir, você acorda em outro. Acorda em outro. Graças a Deus. Totalmente diferente. Tudo muda. Vamos orar? Quero fazer duas orações, tá? Primeira oração. Se você nunca entregou sua vida para Jesus, está aqui pela primeira vez. Como todos os cultos, é sempre a oração mais importante, né? Que traz alegria para os céus. Se você está aqui ou nunca entregou sua vida para Jesus, ou estava, quem sabe, desviado dos caminhos do Senhor, né? Não tem certeza da sua salvação, quero te conduzir nessa oração. Coloca a mão no seu coração e repete assim comigo, dizendo, Senhor Jesus.
Senhor Jesus.
Neste momento. Nesta manhã de domingo.
Nesta manhã de domingo.
Eu quero.
Me entregar.
Completamente a Ti. Eu te declaro.
Jesus Cristo.
Como meu Senhor.
Como meu único.
E suficiente.
Salvador.
Eu também te peço.
Que o Espírito Santo.
Me ajude.
E me ensine.
A viver. A Tua vontade.
Que é boa.
Agradável.
E perfeita.
No nome de Jesus. E quem concorda diz?
Amém.
Glória a Deus. Se você fez essa oração pela primeira vez, a Bíblia diz que é assim que a gente nasce de novo no reino dos céus. Jesus fala, é preciso nascer nessa terra, ou seja, né, ter nascido de mulher de forma natural, ser vivo nessa terra para entrar no reino. Já está falando que certos seres espirituais não vão estar no reino dos céus, né, nascer da água, que Jesus fala. E ele fala, é necessário nascer do Espírito. Da água você já nasceu naturalmente, está aqui, está vivo. Então agora você nasce no Espírito declarando Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu quero fazer uma oração para quem fez essa oração pela primeira vez. Eu não vou pedir para você vir à frente, nada disso. Mas eu quero orar com você, amém? Pai, eu te peço, abençoe essas vidas, guarda, dá direcionamento, dá uma experiência com o teu Espírito Santo. Fala essas vidas, esses corações. Eu sei que a minha capacidade de comunicar é limitada, mas a da tua capacidade de falar é ilimitada, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso, Onisciente, Onipresente. Então confirma essa palavra no coração dos seus filhos. Faz aquilo que ninguém pode fazer. Em nome de Jesus, dá experiência com o teu Espírito. Fala através de uma música, de uma adoração, de uma conversa, de um ler da palavra. O Senhor tem liberdade para agir em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Você fez a oração.